Senhor Presidente, muito boa tarde a todas as senhoras deputadas. O PSD indicou essas duas entidades partindo do pressuposto que as outras entidades, ou seja, as entidades institucionais, seriam chamadas pela Comissão, pela Subcomissão, designadamente a CITA, SIGA, CMVM, Euronext. Partimos do pressuposto que essas depois seriam indicadas aqui pela Subcomissão. Portanto, essas são aquelas que o PSD entendeu acrescentar àquelas que nós pensávamos que institucionalmente Vossa Excelência iria propor, ou a Subcomissão propor. Relativamente às do Bloco de Esquerda, como nós não tivemos acesso às demais propostas, sugerimos naturalmente que sejam ouvidas algumas das entidades públicas cuja estrutura o Bloco de Esquerda propõe alterar. Não as elencámos também porque estávamos à espera de ver as propostas do Bloco de Esquerda para ver se estavam lá incluídas ou não. E, como tal, precisamos dos demais elementos para poder, efetivamente, concluir a nossa proposta. E para já é só. Obrigada.
Muito obrigada. Os serviços vão distribuir esta lista de propostas de entidades para ouvirmos. Eu julguei que já tinha sido distribuída, mas será distribuída tão rapidamente quanto possível. De todo modo, temos um conjunto de entidades que não são assim tão poucas, mais duas ou menos duas, mais três ou menos três, mas um bloco considerável. E, portanto, eu acho que nós podíamos avançar na definição da nossa metodologia e eu proponho que o façamos às terças feiras, porque é um dos dias que nós temos para fazer as nossas audições. À quinta é de todo impossível, uma hora não dá sequer para fazer uma audição com tempo como se prevê que estas devam ter, e portanto eu proponho que façamos audições a todas as terças, não na próxima semana, porque eu e a Sra. Deputada Ângela Guerra estaremos em representação parlamentar fora do país e também gostaríamos de acompanhar todo este trabalho, obviamente, mas logo na semana seguinte, e que façamos ou duas ou três por dia. Deixo isso ao vosso critério e mesmo assim vamos andar aqui muito tempo. Ou então podemos fazer umas na terça-feira das 10 à 1, e outras à noite, num dia ao fim do plenário, para... Eu acho que não é razoável nós prolongarmos estas audições para além de um mês, porque para que também agilizemos todo este procedimento. Portanto, são as minhas propostas que deixo em discussão. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu estou torta. Para começar, eu não consigo falar, não. Pelo que eu vi... Percebo que hão de ser umas dezenas, andaremos aqui entre as 10 e as 20 instituições, não é? E como a nossa criatividade ainda trará outras, eu imagino que mais perto das 20. Dado que todos nós temos, eu pessoalmente e portanto o CDS, temos dificuldade em conseguir estar continuadamente muito tempo, porque tenho 45 mil outros grupos de trabalho e gostava de dar atenção a este assunto, proporia... como alternativa ao modelo que a Sra. Presidente propôs, duas hipóteses. Ou propor às entidades que assim o entendessem que enviassem por escrito, que é uma possibilidade, se calhar nem todas também precisam de vir ou que têm esse interesse, ou então, complementarmente, fazer uma audição conjunta, parece-lhe uma coisa despropositada, uma manhã em que viessem todas e pudéssemos recolher esse input? Não sei, deixo à consideração.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Guerra.
É exatamente no mesmo sentido da Sra. Deputada, Sra. Presidente. Por exemplo, se houver entidades como, por exemplo, os sindicatos, que eu presumo que o Bloco queira indicar alguns, ou outras que tenham alguma conexão, noutras propostas, noutros tratamentos na especialidade nesta casa, por várias vezes fazemos audições conjuntas, marcamos numa sala, no auditório, por exemplo, e cada um fala 10 minutos e marcamos todos para o mesmo dia. Por exemplo, desde que as entidades tenham conexão e que tenham objetos semelhantes, podemos incluir. Exatamente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sana Amador.
Antes de mais, peço desculpa pelo meu atraso às colegas e, obviamente, à Presidente. Dizer que, de facto, fará sentido, tendo em conta o número e a dimensão de pessoas a ouvir, entidades a ouvir, fazer a audição conjunta, concordamos com isso. Aliás, no âmbito da primeira comissão, por causa da liberdade sindical, tivemos cerca de 15 ou 14 sindicatos para ouvir. Eles foram enviando os seus pareceres por escrito e, ao mesmo tempo, depois fez-se então a audição conjunta, foi duas horas e meia. Não se fez até sequer muito controle do tempo, mas eles foram muito autodisciplinados e foi 5, 6 minutos a cada entidade. Portanto, foi conseguimos tirar as notas e as referências e tudo aquilo que disseram, e como também tínhamos o parecer prescrito da maior parte deles, foi fácil até seguir a própria audição. Eu acho que foi um modelo eficaz, que funcionou muito bem para todos, e portanto penso que poderíamos repetir. E foi só uma audição que foi na terça-feira, entre as 14 e as 17h30 estávamos já terminados com a intervenção de cada um dos grupos parlamentares. E, portanto, houve, como digo, muita autodisciplina de quem falou, e depois da parte dos grupos parlamentares também. Portanto, eram 17h30, foi menos de 2h30, e foi possível ouvir todos os sindicatos. A deputada Sandra Cunha também estava, e penso que foi um modelo eficaz e digno para todos.
A senhora deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu também concordo com esta proposta de audição conjunta. Não sei se de todos realmente ao mesmo tempo, se numa única, porque são capazes de ser muito mais próximo dos 20. Exatamente, se calhar as associações de mulheres, as ONGs. Eu penso que sim, mesmo que fosse, vá, que fosse no máximo duas, três, acho que já era possível fazer isso nesse prazo de um mês e ouvirmos todos de viva voz, independentemente, não prejudicando evidentemente aqueles que quisessem enviar também contributos por escrito, que até ajudaria depois na audição, mas parece uma boa solução também.
Muito obrigada. Penso que estamos aqui a chegar a um modelo que pode ser eficaz e muito mais célere. Então, parece-me que, pelo menos em dois blocos, fará sentido. Por um lado, as ONGs e, por outro lado, eu não sei se não mesmo três, mas eu estou a ver aqui três grandes blocos, não é? ONGs, entidades públicas e sindicatos. Podemos juntar as entidades públicas, também só são duas, não é? A SIG e a CITE, a não ser... A CMVM, sim. Euronext 4, portanto, fazer em três blocos, também, ou então, alguns deles ou delas pedir por escrito e dispensar a presença. Podíamos fazê-lo relativamente às entidades públicas, é a minha proposta, até porque a CMVM já enviou parecer, inclusivamente. Portanto, se as senhoras deputadas entendessem que relativamente às entidades públicas pediríamos o parecer por escrito e faríamos então dois blocos, um com ONGs e outro com sindicatos. Assim se... Não, está tudo aqui integrado nestes blocos, eu acho, sim. Euronext, assessora do Tribunal Constitucional. Pode-se integrar no parecer por escrito, não é?
Não, essas nós queremos ouvir.
Ah, então pronto. Então, há exceções relativamente a esta regra, certo? Portanto.
Mas eu não sei se os outros grupos parlamentares também indicaram individualidade.
Não. Indicaram associações. O PS indicou associações. Deram um nome, mas é Euronext, certo? É Tribunal Constitucional. Agora. Ok. Pronto. Então, sendo assim, faríamos uma audição de ONGs, uma audição de sindicatos, pareceres por escrito a todas as entidades públicas, à exceção do Euronext, que querem ouvir presencialmente numa audição autónoma, suponho, porque não faz muito sentido nem integrar. Também se pode integrar nas ONGs. Pode-se integrar nas ONGs. Era, eu acho que sim. Pois, porque são tribunais, estão muito habituados a este tipo de pareceres.
Posso só fazer uma... Venho baralhar. Pronto, há bocadinho não, agora venho baralhar. Eu só não sei se sermos nós a definir o critério de quem vem presencialmente e quem define por escrito, se não pode ser desagradável para algumas instituições. Portanto, é isso. Eu preferia deixar ao critério das próprias decidir se querem vir.
Não. Não? Peço desculpa. Costuma haver critérios, mesmo no âmbito desta comissão, de se pedirem, ainda agora tivemos, no âmbito da regulação das responsabilidades parentais, houve a PGR veio presencialmente e todas as outras entidades, estamos a falar do Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público, mandaram os pareceres por escrito. Portanto, uma coisa não invalida a outra. Depende dos critérios que nós aqui nesta sede definamos como os mais adequados. Não me choca, até porque é prática comum na primeira comissão, haver umas que, por critério nosso, tenham uma audição presencial e outras a quem possamos pedir um envio de um parecer por escrito. Portanto, assim sendo, teríamos ou as terças-feiras ou então sexta à tarde. Portanto, deixaria esta sexta à tarde, temos mais tempo porque podemos prolongar um bocadinho mais no tempo, enquanto que na terça o nosso tempo está limitado a 3 horas. Se começarmos às 10, à 1:30 ou mais tardar, temos que terminar. Portanto, perguntaria também às senhoras deputadas se preferem duas sextas à tarde ou duas terças de manhã, que é para nós agendarmos, com exceção ou não, da Euronext, se presencial ou por escrito, em função do que o PSD vier a definir.
Senhor Presidente, eu estou aqui com algumas dificuldades em tentar articular tudo, percebo tudo o que disse e acho muito bem. Só que nós precisamos de analisar aqui as outras entidades que os outros grupos parlamentares enviaram, recebemos agora mesmo, mas não consigo perceber se o bloco está correto ou não. Relativamente à sua proposta de terças-feiras ou sextas-feiras de tarde, por nós pode ser tanto num dia como no outro, não conseguimos assegurar a presença de todas as deputadas, porque às terças-feiras nós temos muitos grupos de trabalho, como sabem, todas a funcionar, e umas estão em algumas comissões, outras noutras. Sextas de tarde, desde que seja até às 5 da tarde, muito bem, senão depois o resto da malta que não é de Lisboa não tem transportes, não é?
Do mesmo tempo, vamos fazer a primeira audição então numa terça-feira e depois a segunda em função também da forma como essa decorrer, logo se decidirá se será numa terça ou numa sexta. Portanto, fica definido o critério, com a exceção do Tribunal Constitucional, porque as ONGs indicadas, em princípio, por regra, costumam ser todas, a não ser que haja aqui um processo negocial, mas por regra, quando um grupo parlamentar indica uma entidade, ela é ouvida, não é? Não se costuma colocar essa questão à votação, a não ser que haja aqui algum processo negocial, porque o Bloco de Esquerda evidentemente indicou muitas entidades, pode querer prescindir de algumas e dar-nos-ia muito jeito se o pudesse fazer. De todo modo, o critério é vosso e relativamente a ele, toda a autonomia, nem nós vamos interferir, como é óbvio. Faz favor, senhora.
Senhor Presidente, peço desculpa. Estou a usar muitas vezes a palavra. Tanto eu como a senhora deputada Ana Rita Bessa estávamos aqui a ver a listagem e há algumas indicações de alguns grupos parlamentares que são entidades privadas. Portanto, essas que nós indicámos PSD, designadamente a Euronext, tanto o CDS como o PSD querem ouvir. E a CMVM também, aqui. Portanto, se Vossa Excelência.
Já tenho
parecer. Já.
Desculpe, queria particularmente num contexto de um painel em que estão, se tiver a CMVM, a Euronext e depois têm, por exemplo, geridas pelo PS, a UN Global Compact Network Portugal e a APEM, a Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, não acho descabido que caibam no mesmo painel, tem algum critério de afinidade, ao passo que depois há de facto um conjunto que é muito diferente e que eu percebo que tenha que ser ouvido à parte, que tem a ver com as ditas ONGs e sindicatos. Talvez seja possível fazer isto nestes dois blocos. Olhando para a lista agora, faz-me sentido, mas se quiser dividir os sindicatos, sim, três.
Mas os sindicatos também vão ter parceiros.
Perguntava à senhora deputada Sandra Cunha, porque propôs os sindicatos, se não podíamos, tal como fazemos para as entidades públicas, também prescindir da presença dos sindicatos.
Penso,
e pedir para ser por escrito, e
sim,
então fazíamos
sim,
dois blocos.
Exatamente, exatamente, e fazia-se assim só dois blocos e zonques com outro.
Muito bem, okay. Vamos a trabalhar bem. Muito obrigada, está definido ao nosso critério.
Peço desculpa,
a primeira reunião.
Quando?
Sim, peço desculpa. A primeira reunião para a semana, não, eu e a deputada Angela Guerra não estamos cá. Na outra, podemos já marcar na semana seguinte, portanto é a semana da Páscoa, mas na terça-feira toda a gente trabalha e, portanto, começamos já a fazer com a devida antecedência os contactos para fazermos então a primeira reunião, não na próxima terça-feira, mas na outra.
Senhora Presidente, mas são jornadas parlamentares do PCP e não estará cá.
Há aqui uma alternativa, eu e a deputada Ângela Gama vamos chegar do Brasil na quinta-feira, penso que um bocadinho cansadas, mas de todo modo, a gente está habituada a esses timings, podíamos então fazer a primeira, desta sexta à oito. Seis. Sete. Pronto, então sete, pode ser? A primeira, dia 7, então, está definido. Mas sexta que podes. Pronto, agora vamos ver qual é o primeiro bloco. Das 5. Começávamos às 2? Podemos marcar às 2? Acham razoável? O plenário acaba ao meio-dia e meio, é razoável, não é? Pronto, senhoras deputadas, fizemos um belíssimo trabalho no que diz respeito à definição da nossa metodologia. Depois temos um outro assunto, antes desta audição, que é um contacto feito pela senhora embaixadora da Finlândia, a deputada Ana Rita Bessa foi a grande mediadora deste contacto. Houve aqui, não foi nada fácil, houve aqui algumas dificuldades, porque uma deputada finlandesa quer vir a Portugal e reunir com a Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação e queria fazê-lo na altura do 8 de março. Foi absolutamente impossível, porque nós nem sequer conseguíamos dar resposta às solicitações, quanto mais marcar uma reunião para essa altura. E, portanto, eu já tive também uma reunião com a senhora embaixadora da Finlândia e ficou definido um dia que estivemos aqui a ver nos nossos calendários, que é o dia 16 de maio, uma terça-feira de manhã, e a ideia era promover uma reunião, uma audição com a deputada finlandesa para os temas da atualidade política, quer em Finlândia, quer na Finlândia, quer em Portugal, sobretudo mais relacionados com as questões da decisão no mundo político, empresarial, mais políticas de promoção do que propriamente políticas de, contra a violência doméstica ou a violência de género. Portanto, se nada tiverem a opor, eu pedia-vos para fazerem uma reserva das vossas agendas para este dia 16 de maio. Não sei se alguém quer tomar a palavra relativamente a esta matéria. Se não houver, portanto, dávamos por encerrada esta parte da nossa reunião e passaríamos então para a audição da Unicef. Senhora deputada, faz favor.
Peço desculpa. Esta representante do Parlamento finlandês, presumo eu que tenha alguma ligação a estas matérias, uma ativista nestas questões. Foi esta senhora que uma vez solicitou uma reunião que não podíamos receber, que o senhor Presidente me pediu para substituir? Ah, pronto, muito obrigada.
senhoras deputadas, vamos então dar início a esta nossa audição. Começo por agradecer a presença da diretora executiva do Comitê Português para a UNICEF, doutora Madalena Marçal Grilo, e também da sua acompanhante, para estarem hoje connosco aqui nesta audição destinada à abordagem do tema Crianças Desenraizadas, a crescente crise de refugiados imigrantes. Agradeço muito, como já disse, a disponibilidade. Trata-se de um tema que nos é muito caro, não só porque está na agenda política, pelas razões que conhecemos e que requerem por parte da nossa parte não só uma reflexão conjunta, mas tomadas de posição para tentar minimizar o mais possível esta crise dos refugiados e, sobretudo, muitas crianças que nem sequer acompanhadas estão no quadro destes movimentos migratórios. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade. É a primeira vez que está na Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação.
Nesta, sim.
E, portanto, é para nós uma honra e um privilégio poder ouvir o que tem para nos dizer relativamente a este assunto. Nós não temos muito tempo, a agenda parlamentar é sempre muito complicada em termos de timing, temos apenas uma hora, mas seguramente com a nossa capacidade de síntese vamos conseguir aproveitá-la muito bem. Dar-lhe a palavra.
Muito obrigada. Eu começo por agradecer a oportunidade que dão à UNICEF para vir aqui ao Parlamento falar um bocadinho sobre esta problemática das crianças desenraizadas. Nós chamamos de desenraizadas porque é de facto um tema mais abrangente, estamos a falar das crianças refugiadas, migrantes e deslocadas, dando uma perspectiva global da situação. Eu vou tentar não me alongar muito para depois deixar tempo, se quiserem, para colocarem então algumas questões. Como eu disse, a UNICEF tem uma perspectiva global desta situação e de facto as crianças estão no centro de uma das maiores movimentações de pessoas de todos os tempos. Uma em cada 45 crianças no mundo está atualmente em movimento. Em movimento quer dizer que está ou deslocada ou em trânsito ou refugiada. No total são 50 milhões as crianças que migraram além fronteiras ou que se viram forçadas a deslocar-se no interior dos seus países, e esta é uma estimativa bastante conservadora. E mais de metade destas crianças, ou seja, 28 milhões, deixaram as suas casas devido a conflitos, a violência, e outras migraram na esperança de encontrar uma vida melhor e mais segura. No entanto, para a UNICEF, a viajar com as suas famílias, sozinhas ou de qualquer maneira, estas crianças podem ser consideradas refugiadas, deslocadas ou migrantes, mas são, acima de tudo, crianças, independentemente de onde vêm, quem são os seus pais e de quem elas são, sem qualquer exceção. Apoiar as crianças deslocadas e imigrantes, como a senhora deputada disse, nos países de origem ou globalmente, é uma responsabilidade partilhada. Primeiro porque há compromissos internacionais, há compromissos para com as crianças. Nós, os países, nomeadamente os países europeus e praticamente todos os países, ratificaram a Convenção sobre os Direitos das Crianças, que implica compromissos para com as crianças e com os seus direitos. E também porque ninguém está, de facto, imune aos impactos das várias crises no mundo. E por isso as decisões que tomamos hoje vão determinar se as jornadas que estas crianças têm feito continuam a ser seguras ou se continuam a enfrentar os perigos inaceitáveis. E aquilo que nós, UNICEF, pedimos é que os direitos de milhões de crianças desenraizadas pela guerra, pelos conflitos e pela pobreza sejam, de facto, protegidos. E de onde é que vêm e porquê que estas crianças partem? A história das crianças migrantes e refugiadas é uma história global, que não está confinada a uma única região. Mas, contrariamente ao que muitas vezes é referido e à mensagem que passa, ao nível global, 90% dos refugiados encontram asilo na própria região onde vivem. E apenas 10% estão fora dessa região. Nós temos um pouco esta tendência, como vimos agora as migrações na Europa, etc. Achamos que estão todos a vir para a Europa, mas esta é que é a realidade. Em 2015, Cerca de metade de todas as crianças refugiadas sob o mandato do Acnur eram oriundas apenas de dois países, da Síria e do Afeganistão. Mas a verdade é que as crianças não têm qualquer responsabilidade pelas bombas, pela violência, pelas balas, pela violência de gangues, que é muito uma das razões que leva crianças a migrarem, nomeadamente na América Latina. É uma das principais razões que leva as crianças a migrar, pela perseguição, pelas colheitas definhadas que as alterações climáticas têm vindo a agravar, pelos baixos salários das suas famílias. E, portanto, elas não têm responsabilidade e foram estas as razões que as levam, ou são estas as razões que as levam a deixar as suas casas e a ficarem completamente desenraizadas. Mas nós sabemos que elas são sempre, embora não tenham responsabilidade direta, elas são sempre as primeiras a ser afetadas pelos conflitos, pelas alterações climáticas, pela pobreza. E nestes contextos, as crianças são sempre as pessoas mais vulneráveis do mundo. Quem diz muito isto é o engenheiro António Guterres, e tenho dito insistentemente que, de facto, se os refugiados estão entre as pessoas mais vulneráveis, eu diria que as crianças estão entre os mais vulneráveis dos vulneráveis. E esta vulnerabilidade, infelizmente, tem vindo a aumentar. E eu referi aqui só uma estatística que eu considero que é chocante, que é o número de crianças refugiadas aumentou 77% em 5 anos. E não se prevê que estes números venham a diminuir nos tempos mais próximos. Algumas vêm de países e regiões onde a guerra parece não ter fim à vista, estamos a falar da Síria, mas também estamos a falar de guerras como o Iémen, que entrou no início desta semana, entrou no terceiro ano, no Sudão do Sul, em muitos outros países que continuam em guerra, só nos últimos 5 anos eclodiram ou reacenderam-se 15 novos conflitos. E que riscos é que estas crianças enfrentam pelo caminho? As crianças refugiadas e deslocadas, ou as crianças em trânsito, correm risco das piores formas de abuso. Porque muitas vezes dependem, e sabemos que aqui, em termos da Europa, estamos a vê-lo, entra-nos pela casa dentro, dependem do tráfico humano, de tráfico, de contrabandistas, e elas caem muito facilmente nas mãos de contrabandistas e de outros criminosos. Muitas são sujeitas a formas extremas de abuso, privações, durante as suas jornadas. Por exemplo, a rota do Mediterrâneo Central, que não é só a mais perigosa, é também um negócio de muitos milhões de dólares. Mas é talvez uma das mais perigosas para as crianças. E, por exemplo, em 2016, houve, dos 181 mil migrantes que usaram esta rota para chegar à Itália, cerca de 26 mil eram crianças não acompanhadas. E só no início deste ano, só entre janeiro e fevereiro, chegaram 2 mil crianças não acompanhadas. E o que estas crianças passam para chegar à Europa, e muitas delas vêm de vários países de África, elas têm jornadas absolutamente de um sofrimento e de uma série de abusos inimagináveis. Há um método, se quiser, uma espécie de contrato que os traficantes muitas vezes impõem a estas crianças, que é pagam à medida que vão avançando, ou fazem contratos em que elas trabalham pela viagem. E isto significa que muitas vezes são encerradas em sítios, são detidas, fazem trabalhos forçados, são sistematicamente exploradas sexualmente, não têm comida, não têm um mínimo de dignidade. E por isso esta rota é extraordinariamente perigosa, porque inclusivamente estes traficantes que operam a partir da Líbia, que é um país muito seguro, não é? Como nós sabemos, portanto estas crianças vêm de vários... Peço desculpa, Francisco. Estas crianças vêm de vários países, muitas vezes chegam a levar meses, até anos, e partem pela pobreza, porque para fugir de um casamento forçado, pela violência... Enfim, por variadíssimas razões, e metem-se ao caminho sozinhas e vão passando este uma espécie de um calvário, que é uma rota absolutamente incrível. Vêm da Nigéria, vêm da Eritreia, vêm de uma série de países e chegam maioritariamente chegam sozinhas. E obviamente que sabemos que as crianças que sofrem estes terríveis abusos ficam com traumas que duram muitas vezes para o resto da vida, não é? Pois, por outro lado, as crianças, de um modo geral, as crianças refugiadas têm 5 vezes mais probabilidades de estar fora da escola do que uma criança que não é refugiada. E muitas vezes, e sabemos isso também, muitas vezes, depois daqueles perigos todos porque passaram nestas jornadas incríveis, estas crianças chegam aos países de destino, se chegam aos países de destino, muitas delas encontram uma série de perigos, ou os perigos não desaparecem, muitas vezes aparecem novos perigos, novas formas de discriminação. E, portanto, estas são não, o calvário, se quiser, não acabou. Estas para as crianças como eu dizia, os perigos não acabaram. Estou a tentar um bocadinho cortar para dar a oportunidade e queria aqui saltar. Em 2017, os chamados hotspots na Grécia usaram a detenção e a remoção, a expulsão das pessoas, e foram usados para deter as crianças, e há muitas crianças que estão detidas, e para estes processos que depois acabam por ser de remoção. E a sua capacidade está totalmente ultrapassada, está ao limite, já não há mais capacidade. E, portanto, o que acontece é que muitas destas crianças acabam por ir para centros de detenção juntamente com adultos. Desde meados de fevereiro, com as restrições que resultaram do fecho das fronteiras, que isto veio aumentar a probabilidade das crianças procurarem outras rotas mais perigosas e virem a cair nas mãos de traficantes. Na União Europeia, as políticas e as reformas legislativas deviam ser utilizadas para criar mais oportunidades para uma passagem, para que houvesse canais mais seguros, legais e regulares para as crianças migrantes e refugiadas, e que fossem reforçadas as salvaguardas para melhorar os procedimentos de reunificação familiar, porque esta é também um problema importante. As regras de reunificação familiar existentes deveriam ser interpretadas de uma maneira mais ampla e flexível para responder às necessidades humanitárias destas crianças. Eu agora, muito rapidamente, diria o que é que tem sido o papel da UNICEF, o que é que a UNICEF tem estado a fazer. Em consequência desta rápida evolução da crise, no início de 2016, a UNICEF adaptou a sua resposta a fim de fazer face aos novos desafios, ou de ajudar a mitigar os novos desafios com que as crianças se veem confrontadas. Está presente em todos os países dos antigos países da Europa de Leste, com escritórios de campo, e também nos países industrializados com comitês nacionais, onde de facto tem uma atuação um pouco diferente, mas de facto esta situação na Europa levou a UNICEF a readaptar a sua resposta. E neste momento está a trabalhar nos países de origem, de trânsito e de destino, ajudando a satisfazer necessidades básicas, também atuando em termos da proteção das crianças contra a violência, ajudando também a proporcionar-lhes uma educação e a proteção, que já referi. A resposta da UNICEF à crise dos refugiados e imigrantes na Europa é uma combinação de vários fatores. a advocacia que nós, que é um bocadinho difícil, peço desculpa, mas não existe um termo igual para traduzir, mas que no fundo tem lobby, pressão, sensibilização, mas também apoio técnico no terreno, apoio técnico, capacitação, apoio técnico à formação e às pessoas que estão a prestar serviços. E também a própria prestação de serviços na Turquia, na Grécia, na antiga República Jugoslava da Macedónia, na Sérvia, na Croácia, na Bulgária, na Eslovénia e na Alemanha e, mais recentemente, também em Itália. E nesses sítios a UNICEF trabalha com governos e com muitos parceiros, porque a UNICEF não faz nada sozinha, incluindo com a União Europeia, a fim de melhorar os padrões, as políticas e as práticas para que o interesse superior da criança, que é uma consideração que a UNICEF defende e que está plasmada em toda a Convenção sobre os Direitos da Criança, seja de facto o princípio que prevalece na resolução e na resposta de casos complexos de proteção das crianças, o que nem sempre está a acontecer, verdade? Nós sabemos que não está. E, portanto, eu já referi à assistência técnica. Práticas da UNICEF, esta muito de terreno e que tem sido já referenciada em vários sítios, a UNICEF criou espaços amigos das crianças, é um termo que nós usamos muito, são espaços onde as crianças podem descansar, brincar, lavar-se, enfim, estar protegidas, e também alguns cantos, chamados os cantos para que as mães que estão a amamentar possam ter alguma privacidade, possam ter mudado de roupa, possam receber kits de higiene, enfim, e possam lavar-se e ter algum e tempo de descanso. Mas ainda há pouco tempo, tanto com uma pessoa que vinha desses shows, dizia que o estado em que muitas mulheres chegam é absolutamente... Nós não temos ideia. Havia mulheres que nem sequer reconheciam os filhos, porque depois daquelas jornadas loucas e horríveis porque passaram, elas estão completamente exaustas, com medo e numa situação de uma enorme vulnerabilidade. Como eu dizia, o apoio técnico é também uma das coisas que a UNICEF tem estado a dar, porque aqui a mais-valia que a UNICEF trouxe para estes países, inclusivamente para países industrializados, é exatamente a experiência que tem tido no terreno, em situações onde, em situações de guerra, em situações de campos de refugiados, e portanto trouxe essa, tem estado a dar apoio nestes países, exatamente com este apoio técnico para o reforço da capacidade das pessoas que estão na primeira linha do acolhimento. Estamos a falar de assistentes sociais, mas também técnicos de saúde e colaboradores de ONGs. Na sequência do acordo da União Europeia e da Turquia e do fecho de fronteiras, o trabalho da UNICEF na Grécia e nos Balcãs tem-se vindo a centrar sobretudo nas populações que estão retidas e com necessidades de longo prazo, em termos de saúde, e nutrição e educação. E nós sabemos que as coisas aqui na Grécia estão particularmente difíceis no que diz respeito ao acesso, por exemplo, das crianças à educação. O país está sem capacidade para responder a estas necessidades. Também uma das áreas em que a UNICEF tem vindo a trabalhar é na monitorização dos direitos das crianças e do impacto que as novas políticas estão a ter nas crianças. O que é que a UNICEF tem vindo a recomendar ao longo deste tempo todo e que insiste dizendo que é tempo de acabar com esta exploração, abuso e com a morte de mulheres e crianças nesta rota verdadeiramente penosa que têm estado a percorrer. As crianças não deviam ser postas nas mãos dos traficantes, e sabemos que estão, insistindo outra vez que deviam ter possibilidade de seguir caminhos legais e mais seguros para uma vida melhor. Mas, concretamente, e muito recentemente, lançou uma agenda para a ação que, no fundo, tem vindo a defender ao longo de vários meses, que de 6 pontos fundamentais. O primeiro seria proteger as crianças refugiadas e imigrantes da exploração, especialmente as crianças não acompanhadas. Porque quando nós estamos a falar de crianças não acompanhadas, às vezes dizem que são crianças, são adolescentes, mas aqui crianças é de 0 aos 18. E, portanto, são crianças não acompanhadas. Muitas destas que chegam, de facto, à Itália, e é onde têm estado a chegar mais, têm entre 14 e 17 anos. Acabar com a detenção de crianças requerentes do Estatuto de Refugiadas e Imigrantes através de uma série de alternativas de caráter prático. Porque o que acontece é que os que chegam, os menores de idade que chegam sem até que seja resolvida a sua situação, muitos deles, os campos de os hotspots não têm a capacidade e então vão para centros de detenção. E até há é a lei da Hungria, não é? Que exige que sejam detidas. Um outro ponto fundamental que é manter as famílias juntas como a melhor forma de proteger as crianças e de lhes atribuir um estatuto legal. Outro aspecto fundamental que a UNICEF tem vindo a defender há muito tempo, que é manter as crianças em aprendizagem, ou seja, para que elas possam prosseguir ou iniciar a sua escolaridade. E também o acesso a serviços de saúde e a outros serviços de qualidade. Outro ponto importante é pressionar para que sejam tomadas medidas destinadas a combater as causas subjacentes aos movimentos de refugiados e imigrantes, que sem que estas causas estejam de facto sejam resolvidas, muito dificilmente estes movimentos irão parar. E finalmente também promover medidas de combate à xenofobia, à discriminação, à marginalização em países de trânsito e destino. No fundo, essa também é um papel importante que em muitos países será provavelmente mais necessário até do que no nosso, mas é muito importante tê-lo sempre como um aspecto fundamental. Eu acho que há boas notícias e más notícias. Ontem houve uma lei aprovada pelo Parlamento Italiano que a UNICEF considera que é uma boa notícia e nós podemos considerar que é uma boa notícia, que está em linha com... É uma lei abrangente para crianças não acompanhadas, porque em Itália, de facto, o problema é muito grande e que requer uma série de medidas que, de facto, estão em linha com esta agenda que a UNICEF propõe. E no próximo dia 12, no Parlamento Europeu, vai ser debatida uma nova comunicação sobre proteção de crianças migrantes e refugiadas. Eu não sei, talvez fosse melhor parar por aqui, não sei se querem algum esclarecimento.
Muito obrigada, Sra. Madalena Marçal Grilo. Depois, se nos pudesse deixar a informação que trouxe para podermos distribuir às deputadas e também colocar, obviamente, no nosso site para que outras pessoas possam ter acesso. Agradeço a informação prestada desta dramaticíssima realidade e saudar mais uma vez todo o trabalho que a UNICEF tem vindo a fazer, promovendo os direitos das crianças e também apelando aos governos e à UE para que se desenvolvam políticas cada vez mais eficazes para combater esta violação dos direitos das crianças e esta triste realidade, mesmo hoje no nosso Parlamento. E eu peço desculpa porque depois vou ter que me fazer substituir na coordenação desta reunião, porque tenho uma intervenção logo às 3 horas. Vai ser discutida uma lei não dirigida especificamente para as questões das crianças, mas contra a discriminação em razão da etnia e da religião, e, portanto, uma lei contra a xenofobia. Também nós aqui estamos e temos vindo a fazer e a desenvolver um combate intensíssimo, não só em termos de medidas de políticas, mas de processo legislativo. Somos, inclusivamente, um dos países, no que diz respeito quer ao acolhimento de refugiados, quer às políticas de integração de imigrantes, que ocupam um dos rankings, somos cimeiros nos rankings mundiais, mas estas matérias, obviamente, que devem ser uma preocupação permanente e, portanto, agradeço e saúdo a UNICEF pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. Passaria, então, a palavra às senhoras deputadas e daqui a pouco pediria à senhora deputada Edith Estrela, daqui a um quarto de hora, que me substituísse nesta coordenação, porque eu tenho mesmo que fazer uma intervenção logo às 3, não posso sequer ficar, como não raras vezes acontece, algum tempo mais aqui no quadro desta reunião. Portanto, passaria então a palavra às deputadas que quisessem tomá-la. A senhora deputada Sandra Pereira faz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero cumprimentar a doutora Madalena Marçal Grilo, diretora executiva da UNICEF, naturalmente também quem acompanha, e pronto, dizer-lhe que de facto o que nos relatou aqui é um fenómeno de grande preocupação que nos convoca, naturalmente, dentro da nossa esfera de atuação, a podermos ajudar e contribuir e resolver. Eu queria dizer-lhe que o PSD tem levantado muitas vezes esta questão, nomeadamente a questão dos menores não acompanhados, que é uma questão particularmente que nos preocupa. Os números que nos falou, eu tive, não li detalhadamente, mas tive a olhar, a passar as mãos pelo relatório, os números que nos fala são assustadores, pronto, e naturalmente nós achamos que aqui no Parlamento, e não só, também podemos contribuir, sobretudo porque isto não é uma coisa que se possa fazer de forma desgarrada, porque é um fenómeno multidimensional, mas ninguém sozinho consegue fazer nada, mas juntos certamente conseguimos fazer muitas coisas. Uma das questões que nos preocupa, prende-se exatamente com as crianças que, tendo sido acolhidas, nomeadamente em Portugal, falo de Portugal porque temos discutido isso aqui, desaparecem das instituições de acolhimento, que lhe perdem o rasto, e naturalmente que estas crianças são mais vulneráveis e são um alvo potencial do tráfico de seres humanos, nós sabemos disso. De acordo com os dados que vieram ao público, em 2016, a Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas em Lisboa terá perdido o rasto a 15 menores com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, que saíram das instalações e por isso simplesmente não voltaram. Um dos menores não acompanhados à procura de asilo, inclusivamente apresentaria, de acordo com a senhora coordenadora do CACR, sinais subjetivos de que teria sido claramente vítima de tráfico de seres humanos. Perante isto, a situação, achamos nós, terá sido de alguma forma desvalorizada, dado que as declarações da própria responsável vão no sentido de encarar estes desaparecimentos como normais. Tanto acontece que as pessoas desaparecem, vão à sua vida, e há uma normalidade cultural, não é cultural, não, mas nós entendemos que é uma coisa que acontece reiteradamente, portanto, faz parte do status quo. E é isso também que temos que combater, não é por ser ou acontecer demasiadas vezes que tem que acontecer. Depois, gostaria de dizer também que esta problemática já foi alvo de atenção e apreensão por parte do Grupo de Peritos em Ação para o Tráfico de Seres Humanos, é uma organização do Conselho da Europa, como saberá, controla a forma como é implementada a Convenção contra este tipo de crime, o tráfico de seres humanos, em Portugal. E o Greta terá visitado exatamente este centro em abril, e perante o registro dos desaparecimentos, do desaparecimento dos menores, colocou várias preocupações no seu relatório, que também que nos instam a atuar. As autoridades são portuguesas são incitadas a melhorar a identificação e a assistência de crianças vítimas de tráfico e a olhar com especial atenção para migrantes menores não acompanhados. Mais se refere que as autoridades portuguesas devem prestar apoio ao nível da habitação, da educação, e devem igualmente garantir que há uma monitorização, também que não existe, a doutora terá falado disso, da reintegração das crianças a longo prazo, tentando encontrar as famílias de acolhimento, e esta é que é a questão, não é? O que é que nós podemos fazer ou como é que isto se faz? Porque nós até já identificamos os caminhos para chegar lá, e eu ia perguntar-lhe diretamente, na sua opinião, quais são as medidas em concreto que se podem tomar, que nós podemos tomar para evitar estas situações. E na sequência das observações reportadas no relatório do Greta, quais são as medidas que podem ser implementadas no sentido de dar cumprimento a essas mesmas recomendações, no sentido de melhor integração, de reunificação familiar dos menores imigrantes acolhidos no nosso país, para podermos efetivamente, concertadamente, dar uma resposta cabal a este fenómeno, que é preocupante. São crianças, por serem crianças, são sempre mais vulneráveis. As situações que as fazem sair desacompanhadas são elas por si só já um clima de alta vulnerabilidade. E eu acho que isto nos deve convocar. Quero dar os parabéns, porque a UNICEF tem um trabalho amplamente reconhecido no mundo, desde sempre a favor das crianças e mais uma vez pronto, nós congratulamos que existam instituições que trabalhem assim e que nos podem também a nós enquanto políticos ajudar a atuar e a dar-nos pistas de orientação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faremos uma resposta global.
Só uma coisa muito breve.
Sra. Deputada, Carla Cruz, faz favor.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu era só mesmo para, porque eu vou ter que me ausentar também, porque tenho uma reunião da 2ª Comissão e em que é preciso mesmo a presença. E, portanto, o que eu iria era só mesmo cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, eu não vou poder custar mais tempo e dizer que, de facto, agradecer as informações que aqui prestou e alertar para dois aspectos. Se me permitem, porque eu irei mesmo ausentar-me. Que é, de facto, a importância de se combater as causas, não é? As razões disto existir, porque isto existe, existem as causas, e as causas estão, a senhora professora falou e disse bem quais eram as causas, é a guerra, é a fome, é a pobreza, são os conflitos, é isto que leva a que as crianças sejam obrigadas a sair. Mas não temos visto, de facto, a nível mundial, e muito particularmente na União Europeia, políticas e medidas que vão atacar exatamente isso. O que nós temos vindo a assistir, de facto, é políticas e medidas que acicatam e fomentam exatamente as causas para a guerra, para que estas crianças sejam obrigadas a sair. De facto, o acordo da Turquia, um péssimo acordo, um vergonhoso acordo que a União Europeia fez com a Turquia, aumentou ainda mais, pôs mais em vulnerabilidade estas crianças que, e como disse muito bem, são as mais vulneráveis das vulneráveis. E aquilo que temos defendido é, de facto, não só combater as causas, como também a importância do combate ao tráfico. Isto, de facto, estas crianças são vítimas de tráfico e é preciso combater-se isso, é preciso criar-se rotas seguras e há muitos anos que se anda a dizer isto, mas, mais uma vez, não há medidas concretas, objetivas, que vão nesse sentido. E, portanto, haveria muito a dizer, eu peço imensa desculpa, agradecer as informações, mas, de facto, tenho mesmo que ausentar, que tenho uma comissão, a 2ª Comissão, em que é necessário aprovar um parecer e, portanto, tenho mesmo que sair. E, mais uma vez, muito obrigada. E depois iremos, obviamente, ver a ata e as informações que nos vão dizer e também apelar aquele documento que inicialmente apresentou. Creio que já terão os serviços para serem distribuídos, porque eu penso que são um bom documento para análise e para até intervenções. Muito obrigada e obrigada a todas as senhoras deputadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. Passava a palavra à Sra. Deputada Susana Amador e depois, então, à Sra. Deputada Sandra Cunha, depois da Sra. Deputada Susana Amador, tomar a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também, em nome do Partido Socialista, saudar a doutora Marcela Grilo e também a sua acompanhante e saudar todo o trabalho da UNICEF, um trabalho que tem uma marca d'água da qualidade, da atenção permanente e da defesa dos direitos das crianças e dos direitos humanos, obviamente, e dizer que o relatório Crianças Desenraizadas, a crescente crise dos refugiados e imigrantes é um relatório com abundante informação, um relatório que nos dá, de facto, dados quantitativos e qualitativos muito importantes, mas além de fazer o diagnóstico e o raio-x da situação, é também um relatório de propositura, ou seja, as 6 medidas que a senhora doutora nos referiu são medidas, de facto, que nos interpelam e nos convocam a todos, ou seja, às instâncias internacionais, europeias e nacionais, no sentido de conseguir dar a este problema e a este drama humano um conjunto de respostas que têm que ser crescentes, têm que ser mais rápidas, têm que ser mais eficazes e têm que ser feitas a uma escala global, porque o problema é global e, por isso, em nome do Grupo Parlamentar, agradecer muito não só a sua presença e as informações que nos deixou, bem como o relatório que tive a oportunidade também de ler com atenção e que, de facto, nos traz aqui informação de enorme qualidade, que é, aliás, vosso apanágio. Queria, no fundo, fazer aqui um conjunto de comentários e uma ou duas questões. questões, até porque estamos também todos com pressa, embora o assunto exija muita ponderação e muita avaliação, mas o tempo é o tempo de agir, é o tempo de agirmos já. Este problema e este fenómeno não pode, de facto, esperar muito mais tempo, porque tem a ver com o sofrimento humano, e o sofrimento humano não pode ser adiado, tem que ser resolvido. Em relação aos números que estão espelhados no relatório, de facto, dizem-nos que em 2015 mais de 100 mil crianças não acompanhadas pediram asilo em cerca de 78 países, ou seja, 3 vezes mais do que em 2014, de acordo também com o vosso relatório de 2016, e de facto, como referiu, são 50 milhões de crianças desenraizadas e 28 milhões das quais estão deslocadas e fora dos seus países e infelizmente com abundante desproteção e violação dos seus direitos enquanto crianças e enquanto seres humanos. E, portanto, são números, de facto, avassaladores, preocupantes, quando sabemos também que 51% dos refugiados no mundo neste momento são crianças. Portanto, uma dimensão que também mudou face aos últimos anos e que tem muito a ver com a massificação deste problema e daquilo que tem a ver com este drama crescente que, por muito que se pense que foi um epifenómeno, não foi, e portanto ele persiste, permanece e tende a ser estrutural se não fizermos nada para obviar aquilo que se passa. No que diz respeito às crianças refugiadas em particular, a verdade é que elas são especialmente vulneráveis e isso deve-se a diversos fatores. Um deles tem a ver, obviamente, com a sua dependência e o outro com as necessidades de desenvolvimento que elas têm. Todos os países, portanto, porque ela é quase de ratificação universal, ratificaram a Convenção dos Direitos da Criança e ela, de facto, como diz, tem, a meu ver, uma pirâmide de direitos muito importante. A pirâmide do interesse superior da criança, a pirâmide da participação e a pirâmide que tem a ver também com a não discriminação. Portanto, o artigo 2º, 3º e 12º, não estou em erro. Portanto, é nessa pirâmide de direitos que, no fundo, todos os países da União Europeia, em particular, estão obrigados, porque também a ratificaram. Portanto, isso são compromissos internacionais que têm que ser reafirmados a par da Convenção de Genebra de 51, também sobre os direitos dos refugiados e todas as declarações universais, porque estamos a falar de direitos humanos. Mas sobre as crianças em particular, é bom relembrar que esta pirâmide de direitos é uma obrigação de todos os Estados-membros da União Europeia e convém não esquecermos essa mesma pirâmide de direitos. As crianças refugiadas em particular têm, de facto, uma vulnerabilidade acrescida e existem conclusões do Comitê Executivo do Acnur dedicadas só aos menores não acompanhados, neste caso a conclusão 47 e a 59, que nos dizem claramente aos Estados-membros o que fazer quando temos crianças menores não acompanhadas, em termos do processo que tem que ser mais ágil, da celeridade, das técnicas de entrevistas especiais, do apoio psicológico. E eu parava aqui para lhe colocar já uma questão. Portanto, estas crianças que passaram por travessias de grande dor têm, de facto, traumas que vão transportar para o resto da vida. Ninguém esquece, ninguém pode esquecer o trauma do abuso sexual, o trauma de travessias de dor, em que assistem muitas vezes ao afogamento de outras crianças, à perda de vidas humanas, à sofrência, e portanto serão adultos traumatizados para o resto da vida e depois sofrerão de um conjunto de síndromes. Portanto, é fundamental, logo numa fase precoce, que estas crianças possam ter apoio psicológico e apoio especializado, que muitos dos países também europeus não disponibilizam designadamente, mesmo nos próprios processos de elegibilidade de asilo. Aquilo que lhe perguntava também, qual é a posição da UNICEF em relação a esta componente psicológica do apoio que as crianças precisam, as que sobrevivem, mas que depois sobrevivem de facto com muitas dificuldades. A segunda nota de questões tem a ver, de facto, com o déficit da Europa, estas respostas, um déficit que, tal como referiu, não seria um fardo tão grande para a Europa, porque, de facto, chegam a menos de 10%, ou seja, 90% ficam noutros países em desenvolvimento, países muito mais pobres e com mais problemas que têm os países europeus, e ainda assim o que se pede é tão pouco, portanto chegaram cerca de 1 milhão, morreram 4 mil nas deslocações, e aquilo que se pede é uma política de acolhimento digna, à luz de todos estes instrumentos internacionais, mas para o qual muitos países europeus não conseguiram responder. E perguntar-lhe também qual tem sido a vossa relação, enquanto agência e em termos da ONU também, com a Europa, e o que é que se pode fazer para ter uma agenda de migrações e uma agenda nesta área em particular mais humana e que, no fundo, vá ao encontro dos valores que têm a ver com a identidade da Europa. A Europa foi forjada no valor da solidariedade. E onde é que ela está? Quando se fala de burden sharing, aquilo que se verifica é que é muito burden, mas pouco sharing, pouca partilha. Depois, para finalizar, o governo português, de facto, disponibilizou-se para receber refugiados para além da cota e, neste momento, também crianças e menores não acompanhados. Para isso, conta com um conjunto de organizações não-governamentais, desde logo também o Conselho Português para os Refugiados, que tem já know-how histórico nesta área, especial sensibilidade e apoio jurídico e apoio aos mais diversos níveis. Perguntar também, do ponto de vista da UNICEF, qual a articulação que existe aqui com estas organizações, até que ponto existe partilha de boas práticas, de informação, tendo em conta também o vosso know-how, que é tão importante para, no fundo, articularmos todas estas boas vontades, que não podem ser só boas vontades, têm que ter, acima de tudo, resultados e uma conotação e um trabalho também profissional. E o governo português também se disponibilizou, e isso tem acontecido, para a reintegração destas crianças e, sobretudo, para o acesso à educação, de que a professora falou e que é muito importante, porque muitas destas crianças estão excluídas da educação, também estão ali dados muito importantes no relatório sobre a percentagem de crianças que é afastada do ensino básico e até do ensino secundário, mas que em Portugal existe a preocupação neste acesso à educação, no acesso à saúde e demais direitos fundamentais, ter um acolhimento pleno e digno, para o qual também as autarquias portuguesas têm contribuído, porque é uma política de facto de acolhimento descentralizada. Perguntava-lhe por último, no que diz respeito às soluções duradouras e estruturais para estes problemas e para estes dramas, se de facto tudo se deve concentrar na prevenção de conflitos, no combate às causas, às raízes dos problemas, e também na cooperação para o desenvolvimento, que eu acho que é fundamental, e há quem diga que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Se concorda também com esta reflexão, e mais dizer-lhe que foi muito importante a audição, agradecer em nome do grupo parlamentar a sua presença aqui e saudar toda a equipa e desejar um bom trabalho, que sabemos obviamente que irá prosseguir, tendo em conta todo o vosso percurso até aqui e que é inspirador para todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sana Amador. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, e pediria à Sra. Deputada Edith Estrela para nos substituir.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu vou começar por cumprimentar também, evidentemente, a Doutora Madalena Marçal Garil e a acompanhante, e saudar o trabalho que a UNICEF faz nesta área e em tantas outras, na verdade, na área dos direitos das crianças e da proteção à infância no geral. Eu não vou estar a repetir aquilo que já aqui foi dito e as perguntas que já foram colocadas, que já cobrem basicamente tudo aquilo que nos interessa saber. Agradeço as informações que trouxe. Queria só fazer uma pergunta muito concreta, mas antes disso também quero pedir desculpa, eu vou ter que sair já de seguida, portanto até me custa estar a fazer a pergunta e depois não ficar para ouvir a resposta, mas de facto esta agenda dos trabalhos parlamentares impõe-nos estes constrangimentos. Mas depois ouvirei, evidentemente, a resposta que for dada. E a pergunta muito concreta tem a ver com medidas de acolhimento e de integração dos vários países destas crianças, dos países de destino. Tem-se ouvido várias propostas, várias ONGs falarem sobre a criação de bolsas de família de acolhimento, famílias de acolhimento, para receberem estas crianças temporariamente, evidentemente, e até se poderem depois tratar dos processos de reunificação familiar, etc. Eu só queria saber se isto é de facto algo que acontece, que são só ideias por enquanto, é possível de se fazer, há vantagens, desvantagens, enfim, o que é que pensam sobre este assunto concretamente, e em Portugal se isto também está a ser desenvolvido de alguma forma ou se já está em marcha. Era tudo por enquanto. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. E tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também eu gostaria de agradecer a presença da professora Madalena Marçal Grilli e da sua equipa aqui e, dado o avançado da hora, vou só fazer o marginal que ainda gostaria, a pergunta marginal que ainda gostaria de fazer, que tem a ver com a situação concreta em Portugal, um bocadinho na linha do que dizia a senhora deputada Susana Amador no que respeita à articulação do trabalho da Unicef por via de mínimos nas boas práticas que conhece da sua rede internacional. Com as estruturas locais que em Portugal neste momento estão a assegurar o acolhimento das crianças migrantes. Porque, de facto, também, como já foi referido pela Sra. Deputada Sandra Pereira, houve recentemente este relatório do Grupo de Peritos do Conselho da Europa que deu conta de situações em Portugal enquanto país de destino de vítimas de tráfico, enfim, maioritariamente país de destino, digamos assim, em que se identificaram 36 crianças de vítimas de tráfico sexual, para além das tais 15 crianças que terão, entretanto, desaparecido do centro onde estavam acolhidas. E, portanto, a minha pergunta muito concreta é o que é que nós, em Portugal, podemos fazer melhor para o acolhimento destas crianças que chegam cá através da nossa cota ou voluntariamente por pedidos de asilo? O que é que nós podemos fazer melhor para garantir que, nas nossas mãos em concreto, não há fugas, por um lado, e há o devido tratamento às crianças que já vêm com estas histórias muito, muito difíceis e que neste momento estão sob a nossa responsabilidade direta e, portanto, não é só uma questão abstrata de um papel de influência, com certeza muito relevante, mas é uma responsabilidade concreta que nós estamos a assumir. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra à Sra. Professora Madalena Marçal Grilo, a quem cumprimento e também a sua, outro membro da delegação, e não muito haveria a dizer, eu próprio também gostaria de fazer algumas perguntas, mas dado o adiantado da hora, e tendo em conta que todos nós temos de regressar aos nossos compromissos parlamentares, contrariamente ao que muita gente pensa, a agenda parlamentar é muito mais complexa. E o trabalho invisível é aquele trabalho que ocupa mais tempo, porque aquilo que se passa no plenário é o resultado de muitas horas de trabalho que depois se traduzem em minutos de visibilidade. E por isso, Sra. Professora, gostaria apenas de, se referisse quais as dificuldades para se encontrar um tratamento especial em relação às crianças. Ou seja, tendo em conta a sua especificidade, tendo em conta tudo aquilo que foi dito e que é conhecido, porquê que não é possível dar-lhes um tratamento, não só mais célere, como também no que diz respeito ao enquadramento legal e ao acompanhamento desde o momento em que as autoridades, sejam elas nacionais, sejam elas europeias, sejam organizações não-governamentais, etc., tomam contacto com essas crianças. E dou-lhe a palavra, tem muito para dizer certamente, mas peço-lhe também que seja sucinta, se for possível. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu não sei se vou ser capaz de responder em 10 minutos a todas as questões que levantaram aqui, mas eu começaria, vou tentar, pelo menos, juntar algumas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que Portugal, não sendo um país que está na linha da frente do acolhimento de refugiados, e nomeadamente nesta crise de refugiados que tem na Europa, tem tido uma capacidade para acolher e uma disponibilidade e uma conjugação entre o poder político e a sociedade civil que, do nosso ponto de vista, tem sido muito positiva e tem sido louvável em vários aspectos. Nós, como eu não entrei em detalhes, mas a atuação da Unicef varia um pouco entre escritórios de campo e comitês nacionais. Como sabem, a Unicef só trabalha a pedido dos governos e, portanto, nos países industrializados, o papel da Unicef é diferente. É diferente, temos muitos pontos em comum, e um dos principais pontos em comum é exatamente a defesa dos direitos de todas as crianças, das de fora e das nossas. Portanto, este é um ponto comum. E como tal, nós, por exemplo, Unicef Portugal, somos membros da fundadores, fazemos parte do grupo do fundador da PAR. E, portanto, estamos lá desde o início, tendo à partida como principal função um pouco esta de que isto que nós estamos a fazer aqui hoje faz parte da nossa função, que é fazer esta sensibilização e junto dos decisores. E os parlamentos têm também esse poder. E, portanto, como eu dizia, em termos de acolhimento, Portugal disponibilizou-se para acolher até uma cota maior do que aquela que lhe estava atribuída, como sabem. No entanto, as dificuldades muitas vezes não são aqui. As dificuldades são lá fora, porque toda esta legislação europeia, as práticas, as políticas têm sido extremamente difíceis e que têm impedido acelerar este processo de recolocação. Estou a falar do processo de recolocação. Nós temos aqui em Portugal duas situações diferentes. Temos a cota que é o CPR que gera essa cota e que acolhe os refugiados, mas estes do programa de recolocação têm uma... Não quer dizer que não estejam alguns também no CPR, mas estão muito assentes na sociedade civil, nas autarquias, como sabem melhor que eu. Mas as dificuldades têm sido muito grandes, sobretudo, como referiu, a questão da Europa, que tem tido um papel muito... ativo a agilizar este processo. E isso tem dado origem a que, de facto, as crianças estejam retidas com uma situação que é difícil de resolver, e por isso é que a UNICEF é a política, se quiser, e portanto, para poder trabalhar em 190 países do mundo, a UNICEF tem que ter um distanciamento relativamente às políticas desses países. E um dos principais papéis é, de facto, esta questão da defesa, da advocacia, da sensibilização para, e por isso tem vindo a insistir nesta agenda e junto das instâncias europeias. Quando eu referi há pouco aquela lei italiana que foi passada ontem, a UNICEF estava muito contente, exatamente porque ela vem responder a um grande trabalho de sensibilização junto dos parlamentares. E por isso aqui eu acho que os parlamentares têm um papel absolutamente muitíssimo importante, porque passam a mensagem, e julgo que também aqui o Governo tem um papel muito importante nas instâncias europeias, como uma voz que pode defender estes princípios com os quais até tem estado de acordo. Portanto, há o papel que Portugal pode ter enquanto voz na União Europeia, e depois há o papel aqui do acolhimento. Aqui no acolhimento, alguém perguntou perguntou primeiro como é que era a questão do apoio psicológico. Esta é uma das áreas em que a UNICEF também tem estado a dar apoio, é exatamente às crianças que chegam traumatizadas agora, nesta situação, mas é uma das áreas em que a UNICEF tem investido imenso nos países em crise. E, infelizmente, os países em crise são imensos, não é? Podem ser guerras e podem ser outros. Portanto, em termos de o que é que Portugal pode fazer melhor para acolher as crianças migrantes e refugiados. Quando há pouco falou, é de facto preocupante que Portugal possa ser um país de destino de rotas migratórias, e portanto tudo aquilo que pudesse ser melhorado ao nível da proteção e da integração é absolutamente essencial. E aqui eu penso que a melhor maneira é através da coordenação entre os serviços e também da coordenação entre países, porque estas rotas migratórias normalmente passam de país para país e tem que haver alguma informação, partilha de informação entre os países. Relativamente às crianças que saíram o ano passado, as 15 crianças que saíram o ano passado das instalações do CPR, o que acontece também é que, sendo um centro aberto, estas crianças vão à escola, têm a sua vida e, portanto, não têm um guarda permanente ao pé delas. E eu penso que muitas delas olham para Portugal também como um ponto de partida para se encontrarem com as suas famílias noutros sítios. E, portanto, eu acho que isto nos remete para um aspecto que se calhar é muito importante, que é a questão da reunificação familiar. Quando se faz o acolhimento, e aqui aqui, não só em Portugal, ou especialmente não em Portugal, quando se trata do acolhimento e do destino que é dado às pessoas, é muito importante que se perceba qual é que é a motivação das pessoas e o que é isto da reunificação familiar. Porque, obviamente, que uma família que está maioritariamente na Alemanha ou na Suécia, que é para onde os refugiados querem ir, se tem um membro que vem para Portugal, ele muitas vezes encara a Portugal como um ponto de partida para depois ir juntar-se aos seus familiares. Mas o que estas crianças não sabem e têm desconhecimento é que, entrando em Portugal e tendo sido acolhidas em Portugal, elas depois terão que voltar para regressar para Portugal. Portanto, eu acho que aqui há que melhorar esta informação que é dada às crianças. E esta situação, embora o mal dos outros não nos console, obviamente que não acontece só em Portugal. Isto acontece em todos os países onde existem refugiados. Desculpe. Diga.
Só o processo individual de uma boa elegibilidade,
e a celeridade dos processos, porque o que acontece é que as crianças, sobretudo as crianças que são menores, não têm 18 anos e por isso mesmo ficam retidas. E este processo chega a demorar 18 meses. Quer dizer, 18 meses é uma coisa inimaginável. E, portanto, o que acontece é que muitas delas, para fugir, e fogem porque não querem ficar retidas neste processo. Por isso é que, e eu penso que aqui o papel de parlamentos é muito importante nesta defesa de uma agenda em que haja medidas de facto eficazes que agilizem o processo e que o racionalizem de alguma forma, porque de facto não tem havido essa agilidade. Nós sabemos que esta questão, a Europa tem tido alguma dificuldade em responder, para não dizer muita, não é? Mas eu penso que aqui Portugal tem a possibilidade de ter uma voz mais firme, porque julgo que em Portugal até é dos poucos países onde a opinião pública tem tido uma reação muito favorável e muito acolhedora para os refugiados. Foi a senhora deputada Susana Amador que falou no combate às causas, e julgo que mais alguém, no combate às causas que estão na origem desta, e também a senhora deputada do PCP, na origem destas movimentações de pessoas. É óbvio que o combate às causas é absolutamente fundamental, mas este é um combate que é um combate global e que é um combate que tem que ser um combate assumido pelos países. Eu diria que os tempos que estamos a viver agora, ao nível internacional, não são muito promissores, ou pelo menos não parecem ser muito promissores, nomeadamente naquilo que diz respeito à importância da cooperação para o desenvolvimento, porque eu penso que a cooperação para o desenvolvimento tem estado um pouco, tem estado, por um lado, muitas vezes feita de uma forma talvez com interesses, e por outro lado às vezes esquecida, porque os países estão muito virados sobre si mesmo, muito preocupados com as suas situações, e têm razão para o estar. No entanto, a questão da cooperação internacional é absolutamente fundamental, não apenas por uma questão de solidariedade e de defesa dos direitos humanos, mas também como um fator que previne situações de crise a que ninguém está imune. Porque, no fundo, estas crises vêm repercutir-se, quer dizer, estas migrações, como, por exemplo, agora o combate às alterações climáticas, que obriga tantas pessoas a migrarem dos seus países em busca de uma vida melhor, de vida, da sua sobrevivência. E, por isso, não é uma questão menor. Mas, enfim, vamos ver. Eu não sei se já atingi o tempo. Julgo que são 3 horas, não sei se...
Nós estamos pressionados pelo tempo, não é? Mas se tiver
mais alguma coisa a acrescentar...
Não terei respondido.
Diga.
Sim, sim, claro, é isso que eu estou a dizer. Se tem mais alguma coisa...
Não, quer dizer, eu acho que poderia
haver... Muito teria a dizer.
Então, haveria mais coisas a dizer. Acho que relativamente a... Eu não creio que isto seja um epifenómeno, como disseram, acho que isto é um fenómeno que tem... aqui na Europa é novo, É novo e é muito interessante. A Unicef fez 70 anos em dezembro do ano passado e, de facto, a criação da Unicef tem a ver com o final da Segunda Guerra Mundial e foi criada para ajudar as crianças da Europa vítimas da Segunda Guerra Mundial. E, de facto, parece que o paralelismo entre a situação que se viveu depois, passado poucos anos, o plano de Marshall, de recuperação da Europa, etc., a Unicef passou a ocupar-se das crianças, ou ocupar-se em termos de programas, não é? Das crianças dos países, dos países em desenvolvimento. Mas a verdade é que quando se celebraram 70 anos, eu vou mandar, e relativamente à documentação que nos pediram, e eu iria depois fazer, no final, mandar um e-mail com alguns links e alguma documentação que achamos que é interessante, mas quando se celebrou 70 anos, foi feito um vídeo de um miúdo, de agora, e um homem que foi refugiado naquela altura. E, de facto, é impressionante ver que há aqui um paralelismo entre a situação que se viveu, com muitas diferenças, obviamente, mas, quer dizer, a Europa não estava habituada a esta situação. Eram situações que eram vistas de longe, vistas nos ecrãs de televisão, e aqui a Europa começou, quando começou a sentir o cheiro, o lixo, a cor das pessoas que vieram, não soube. Quer dizer, tem tido muita dificuldade em reagir. Mas este não é uma questão que vai parar por aqui. Infelizmente, nós pensamos que esta a melhoria do tempo é capaz de fazer aumentar as rotas, o tráfico através do Mediterrâneo, o que é altamente preocupante, porque tem sido o mais mortífero de todos, porque os traficantes sabem à partida que os barcos não vão chegar, que não têm capacidade para chegar, metem as pessoas lá para dentro dentro de buracos negros, como gado, autenticamente, sem verem a luz do dia, sem lhes darem água, sem lhes darem condições mínimas de dignidade, e aí vão até uma determinada altura, que eles sabem à partida que eles não vão atravessar, não têm a capacidade para atravessar o Mediterrâneo e, portanto, esperam que venham os barcos de resgate. E o que acontece é que, umas vezes são, outras vezes chegam, outras vezes não chegam. E quando chegam, porque, por exemplo, estas crianças estão a chegar ao sul de Itália, são fundamentalmente, aquilo que elas têm e apresentam mais é traumas. São traumas, estão completamente de tudo o que passaram pelo caminho. Não sei se havia alguma pergunta que fosse mais, que eu me tenha esquecido e que seja mais relevante para as questões que levantaram.
De qualquer maneira, se a doutora nos deixar essa janela aberta, nós poderíamos, se assim acharem os membros da subcomissão, enviar algumas perguntas e depois por e-mail nos poderiam responder ou enviando os tais links, sim, os tais documentos, sim, a que nós poderemos aceder e onde podemos recolher informação.
Nós vamos, por exemplo, esta. Eu tenho aqui alguns documentos. Está aqui esta agenda, não? Tá. Nós temos aqui alguns e eu iria mandar estes que aqui estão, que são os mais recentes, mas depois também há alguns dados que possam interessar, está bem?
Em nome da subcomissão, agradeço a documentação também. E, sobretudo, agradeço a disponibilidade para vir connosco partilhar estas informações tão importantes e estas preocupações e de nos ter apresentado a situação com muita clareza e com muito pormenor, uma situação que é preocupante e que nós vamos continuar a acompanhar de perto. Desejo-lhe um bom trabalho, para bem das crianças de todo o mundo. E mais uma vez, muito obrigada.